Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vereador eleito pelo PSOL aqui do Rio de Janeiro, Chico Alencar. Chico Alencar, bom dia.
Bom dia a todas as ouvintes e ouvintes do Faixa Livre. É um prazer retornar aqui a esse microfone, a essa audiência tão generosa, cidadã, combativa, antenada, já na condição de vereador eleito da cidade do Rio de Janeiro, da nossa muito heróica e leal cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Tão maltratada, tão descuidada, tão controlada aqui e ali por poderes espúrios, e que há de se livrar desse tempo sombrio com a nossa participação. O Faixa Livre ajuda muito nessa direção.
Muito obrigado, Chico, por novamente você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Chico, primeiro, é claro, eu gostaria de te parabenizar pela eleição para o cargo de vereador aqui no Rio de Janeiro no último domingo, com uma votação muito expressiva, 49.422 votos, o quinto mais votado em uma campanha belíssima. Além de te parabenizar, Chico, e antes de entrar nos aspectos mais voltados à política institucional, eu gostaria que você dissesse aqui para os nossos ouvintes o que mais te marcou nessa campanha, um pouco diferente da que todos nós estávamos acostumados, em meio a uma pandemia, com a necessidade de afastamento social. Se não deu para sentir o calor humano de maneira mais intensa, Chico, o que é que mexeu com você nesse um mês e meio de campanha? E te surpreendeu essa quantidade expressiva de votos?
Muito obrigado, Anderson. Mas de fato, essa eleição foi a mais atípica, a mais diferente de que eu participei na minha vida, sendo 11 delas como candidato. Olha, quase sem rua, com muita rede que não alcança a todos e em meio a uma grande indiferença de parte expressiva da população. É curioso que também, ao contrário da eleição de 2018, a gente não viu, por parte dos que não concordam com nossas propostas, nos poucos momentos que fomos às ruas e mesmo nas redes, ataques, ofensas, agressividade. Isso foi residual. Agora, o lugar disso não foi o entusiasmo, não foi a emoção, foi a frieza. A gente vive tempos estranhos. As eleições da pandemia nos deixaram intrigados com o resultado, era uma incerteza absoluta. E, de fato, ter quase 50 mil votos numa eleição que tinha 1.758 candidatos a vereador foi muito bom, foi muito expressivo, muito significativo. Agora, a gente espera que venha a vacina e a gente volte a ter condições da convivência que a gente está acostumado a ter, até porque nós da esquerda fazemos a política não apenas da representação, mas também da apresentação, do estímulo à organização da população, do olho no olho, das comunidades organizadas, das demandas de ruas, praças, bairros da cidade, vocalizadas diretamente pela população. Então vamos ver se a gente supera essa quadra estranha da nossa história. Mas, de qualquer maneira, a nossa eleição, como da bancada do PSOL de 7 vereadores na cidade do Rio, foi um sopro contra a cultura do ódio, o neofascismo, a escalada ultraconservadora e ultra neoliberal.
Por outro lado, o que mais te incomodou nesse formato excepcional de campanha, Chico? Do que mais você sentiu falta? Foi desse contato pessoal com os eleitores? Foi de ter uma maior possibilidade de expor suas ideias na urbe? Escutar os dramas da população? Foi difícil se adaptar a essa nova modalidade de campanha, Chico?
Eu senti falta do que a gente sempre fez tradicionalmente, os chamados comícios domésticos, quando no início da campanha ou na pré-campanha as pessoas abrem suas casas para que a gente possa conversar, trocar ideias, olho no olho, com o calor humano presente, e uma cervejinha também. É, isso sempre fez parte da nossa cultura político-eleitoral. E depois a falta do contato na rua, das pessoas parando para conversar, dessa troca tão fundamental, né, para apresentar ideias e causas, ainda mais numa eleição municipal, onde você tem que discutir desde o buraco da rua ao aquecimento global. Isso eu senti muita falta e não sei se essa modalidade de campanha vai perdurar. É evidente que tem o aporte das novas tecnologias, é impensável novas campanhas com menos papel e panfleto e mais internet. A lista de Zap, nós conseguimos reunir 1.700 pessoas que tinham contato direto com a nossa campanha pelo WhatsApp, mandando propostas, fazendo indagações. Isso também é rico, né? Mas digo que nada substitui o encontro presencial. Repito, representação, mas presentação também.
E quais são os seus objetivos nesse mandato como vereador, Chico? Você que passou tanto tempo em Brasília como deputado federal, foram 16 anos, não é isso? Em meio a tantos desafios nessa cidade partida, Chico, quais são as pautas prioritárias que você vai defender lá na Câmara Municipal do Rio, no belíssimo Palácio Pedro Ernesto, que eu admiro demais?
É, Anderson, eu tenho que, agora voltando ao parlamento, do qual fiquei afastado 2 anos, foi bom que retornei à minha vida de professor, de educador, de eterno aprendiz. Comecei meu doutorado na UFRJ, da qual sou professor concursado desde 1989. Isso foi bom, positivo, fecundo. Agora volto ao parlamento sabendo que a dimensão é outra. Não é aquele nacional onde estive, como você disse, por 16 anos, mas aqui o local. Saber combinar, pensar globalmente, agir localmente. É, nós temos pautas que foram construídas ao longo da campanha em relação a todas as áreas que afetam o município, que são quase todas que tem a ver com o Brasil também: educação, saúde, saneamento básico, cuidado ambiental, lixo, matriz energética, espaços democráticos de cobrança, de participação. Então, a gente quer democratizar os meios de governar e os meios de produzir, mudando também os meios de produzir, distribuir e consumir, para que a gente não continue nessa escalada que é muito destrutiva para o próprio planeta. Essas são as ideias mais gerais, mas eu quero também, ao construir o mandato, vou te confessar que nem sei qual é a estrutura de gabinete que o vereador tem, nem sei de salários, não me interessei nisso, estou em outra. É, a gente disputou muito um sentido de política e foi muito bom Tarcísio Mota, do nosso PSOL, seu vereador mais votado da cidade, superando inclusive Carlos Bolsonaro e a mãe dele, ex-mulher, Rogéria Bolsonaro, ela, ex-mulher do Jair, ela não teve mais do que 2.000 votos, uma votação pífia, né? E o PSOL forma, junto com republicanos, nada republicano, e com democratas tão autoritário, a maior bancada da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Isso é muito positivo. E nós também, no meu caso, do meu mandato, a gente quer criar uma espécie de departamento de zeladoria. Qualquer problema da cidade, e ela os tem aos montes, um buraco numa rua, uma falta de iluminação numa praça, um lixo que não é coletado, tem que reclamar junto ao nosso mandato que a gente vai cobrar das autoridades. O vereador não faz obra, mas ele tem um poder de pressão muito maior que o cidadão comum. Então a gente quer trabalhar nisso e, sobretudo, ter muita atenção na votação e efetivação, execução da lei orçamentária anual. Hoje em dia, a disputa de recursos entre o público e os monopólios privados se dá na lei orçamentária. Então, essa é a votação anual mais importante que a gente tem que travar, e eu quero ter uma assessoria muito qualificada para trabalhar nisso. Lá no belo Palácio Pedro Ernesto, que, como você falou, é uma lindezura, né? Aquele conjunto arquitetônico ali na Cinelândia, composto pela Câmara Municipal, pelo próprio prédio do Amarelinho, pelo Teatro Municipal, pelo Museu de Belas Artes e pela Biblioteca Nacional, pela Justiça Federal, é uma coisa lindíssima, né? E a gente tem que fazer política com ética e com estética, com a beleza exterior que a arte e a arquitetura nos permitem e com a beleza interior também, que todo agente público deve ter. A gente pode dizer que a ética é a estética de dentro.
Quais são as principais diferenças, Chico, entre o cargo de vereador, que você vai exercer pelo menos nos próximos 4 anos, e o de deputado federal? Essa proximidade com a população e com os problemas da cidade que a vereança oferece facilita ou dificulta o trabalho do político, na sua opinião?
É, Anderson, o vereador tem que ter um olhar muito local. Ele tem que estar atento a tudo que rola na rua, na sua própria vizinhança, no seu bairro, em todos os bairros da cidade, nas 34 regiões administrativas, nas áreas de planejamento urbano, de estruturação urbanística, nas florestas da nossa cidade, nas áreas de preservação ambiental. A gente tem que ser um cuidador da cidade, mas sempre chamando a população a participar. Uma cidade com cidadania ativa, que é a melhor cidade que pode existir. É diferente do deputado federal, que fica primeiro numa vida meio esquizofrênica. Vai para Brasília, volta para a sua chamada base, para o seu estado, toda semana, e fica pouco tempo lá, concentrado por 3 dias para votar matérias, sai correndo para o aeroporto, volta na segunda, às vezes na terça, aí para dar quórum demora na terça. É uma vida meio artificial. Muito Brasil e pouco Brasil. O vereador não, ele vai para o local, para o imediato. Agora, se ele não pensa grande, ele vira um despachante de demandas locais junto ao prefeito e acaba sendo vinculado a esse prefeito, perdendo o seu papel fundamental de fiscalizador do executivo. Eu entendo que a gente tem que ter muito atenta essa prerrogativa de fiscalizar o executivo, cobrar, denunciar se há roubalheira, ajudar um prefeito honesto a governar, desde que ele, de fato, tenha boas intenções. E a melhor maneira de ajudar, não sendo ele do nosso partido, é ser crítico e propositivo. Isso eu pretendo muito fazer. Deputado federal já tem mais distância, não só da população e suas cobranças, como também do próprio executivo, que é muito distanciado, muito potente até, e às vezes não dá muita bola para os parlamentares, até para senadores.
E como romper toda essa onda de conservadorismo e também de violência que acabou se impondo lá na Câmara dos Vereadores, Chico? Nós estamos terminando um período muito complicado, que teve não só todas aquelas denúncias contra o prefeito Marcelo Crivella, mas a execução brutal da nossa querida Marielle Franco e de seu motorista, o meu homônimo Anderson Gomes, um episódio que marcou demais todo o país e o mundo. Como superar todo esse estado de coisas, Chico?
A luta contra o autoritarismo, contra as máfias da política, contra a sua gangsterização e contra a república das milícias, instalada inclusive no Palácio do Planalto e descrita de maneira tão detalhada por um livro com esse nome, A República das Milícias, do Bruno Manso, é uma luta longa, lenta e que já está iniciada. Essas eleições já simbolizam um pouco disso aqui no Rio de Janeiro. É bom lembrar que 1 de cada 3 vereadores são novos, que 17, portanto, perderam o mandato, entre esses alguns notoriamente ligados a milícias, candidaturas de milicianos ou apoiadas por eles não tiveram êxito, uma ou outra, mas a composição da Câmara de Vereadores, dos 51 vereadores, ela precisa ser melhor entendida, tem uma grande fragmentação partidária, 11 partidos têm lá a representação de um vereador e tem muito predominantemente o vereador dito comunitário do Toma Lá da Cá. Ele apoia o prefeito em troca de obras na sua comunidade. Isso é um apequenamento da política, né? Porque os torna, na verdade, despachantes do prefeito, extensão do executivo, secretários do poderoso do momento. Então, é claro que isso é uma degradação da função. Mas a luta contra o maior perigo, que são as máfias, as milícias e o sequestro da política institucional e de vários partidos por elas, é muito grave. A gente tem que enfrentar, combater, para evitar que tragédias brutais, como você mencionou, a do assassinato da vereadora Marielle Franco e do Anderson, seu motorista, não se repitam. E esse crime seja apurado e os mandantes punidos exemplarmente. Nossos mandatos vão ter também esse sentido de clamor, de cobrança por justiça, né? Não dá para o Rio de Janeiro ficar mergulhado nessa zona sombria da política capturada pelo crime.
Te surpreendeu o resultado das eleições, Chico, na formação da Câmara dos Vereadores? O PSOL elegeu 7 parlamentares, um a mais que em 2016, com a maior bancada ao lado do Republicanos e Democratas. Você considera que houve avanços em relação à legislatura atual aqui no município, Chico?
A grande proeza do PSOL foi, sem ter um candidato ao executivo despontando, eu louvo aqui a dedicação, o empenho, a coragem, a ousadia da Renata Souza, nossa deputada estadual, que veio para substituir o Freixo, que em maio desistiu de uma candidatura que aparecia à época em todas as pesquisas lá em cima e que teria, inclusive na coligação já praticamente acertada com o PT, a chance de estar agora nesse segundo turno, como Boulos e Erundina estão em São Paulo, para nossa alegria. A Renatinha então assumiu isso em meio a todas as dificuldades, em cima da hora, e se superou. Foi uma belíssima candidata, vídeo mínimo índice de rejeição, mas é claro que ainda não era um nome conhecido, nem houve uma construção a tempo de colocá-la entre os que lideravam as pesquisas. Mas, de qualquer maneira, esse empenho dela e da nossa chapa de vereadores, toda ela, 45 candidatas e candidatos, foi a responsável por essa tremenda vitória de até aumentar o número de cadeiras na Câmara Municipal, ao invés do previsto, que era até diminuir, sem o Freixo puxando. Então isso foi uma vitória extraordinária, maravilhosa, muito boa, louvável. Eu estou muito feliz. Isso, claro, que representa um avanço, porque onde quer que o pessoal tenha vereadores, pode anotar e cobrar. Terá vereador independente do executivo, que não fica pedindo cargos na prefeitura para votar a favor do prefeito. Terá vereador que valoriza os movimentos sociais. Terá vereadora que defende a diversidade afetiva e humana. Terá vereadoras e vereadores e mandatos coletivos, vários foram eleitos na legenda do PSOL, que vão exigir transparência ética na política, incômodo aos que fazem balcões de negócio e tenebrosas transações. Houve, sim, avanços, não só no Rio, como em muitos municípios brasileiros.
E quais são as suas expectativas para esse segundo turno no Rio, Chico, entre Eduardo Paes e Marcelo Crivella? Te surpreendeu esse resultado? Você enxerga essa eleição como uma derrota da esquerda aqui no município, sem um candidato no segundo turno?
Anderson, na campanha, quando eu fui há umas 2 semanas atrás em Campo Grande, eu percebi como Crivella estava usando todas as forças, de maneira legal ou não, para evitar derrota ainda no primeiro turno. O apoio, inclusive ilegal pelo tempo usado na TV e no rádio, do Bolsonaro, que tem aquele nicho de extrema-direita que pode representar 30% de votos na cidade do Rio, As igrejas neopentecostais, sob a sua hegemonia, sob o leque controlado pela Igreja Universal do Reino de Deus, também muito mobilizadas. Áreas de milícias todas fechadas com o Crivella. A máquina da prefeitura, a ponto de um gari da Conlurbe mostrar simpatia por nós, nossa candidatura, fazer um gesto positivo, mas depois, quando me aproximei dele, disse que não podia receber nenhum papelzinho, porque isso poderia significar reprimenda dentro da divisão da Conlurbe. Ou seja, houve uma manipulação tremenda, violenta. Eu até constatei naquele momento, esse homem tem chance de ir para o segundo turno, sim. Foi o que aconteceu. Segundo turno, quando a sua proposta e sua candidatura não está nele, é mais do veto do que do voto. Então você veta. Essa candidatura não presta minimamente. É o mal maior. E isso acontece na visão nossa, do pessoal, em relação à Crivella. O mal menor nesse contexto, nessa polarização de segundo turno, é o Eduardo Paes. Mas o PSOL é um partido, não é formado de personalidades que decidem de sua própria cabeça. Nós vamos conversar, a direção do partido no município, o PSOL Carioca, vai se reunir e nós vamos deliberar coletivamente uma posição para o segundo turno. O que dá para adiantar, porque será consensual, é Crivella não, e em relação a uma eventual prefeitura de Eduardo Paes, oposição propositiva, programática, racional e não raivosa.
E o pessoal vai se posicionar nessa disputa, Chico? O partido vai anunciar apoio oficialmente a um dos candidatos que disputarão a prefeitura em segundo turno?
Como eu te disse, Anderson, o partido vai decidir, a partir das suas instâncias de direção, obviamente ouvindo os parlamentares atuais, vereadores e os parlamentares eleitos. Agora, acho muito difícil a gente fazer um apoio a uma candidatura que não seja um apoio crítico, uma indicação de voto crítico, sem exigir cargos ou mesmo sem querer imposição programática, porque sabemos a linha do Eduardo Paes, por exemplo, que é liberal, que é tolerante, inclusive, com o neofascismo do Bolsonaro, pode até aceitar o apoio dele, que suponho não vai acontecer, porque ele se entregou, ele, Bolsonaro, ao Crivella. Mas é verdade, a esquerda, um polo progressista, não está no segundo turno. Nesse sentido, foi sim uma derrota para nós. Agora, a gente também tem que desfazer um pouco o mito da aliança partidária eleitoral como condição sine qua non para ir ao segundo turno, para polarizar a disputa. Veja, São Paulo tinha a candidatura do PSOL, com Boulos e Erundina, tinha a do PCdoB, Orlando Silva, tinha a do PT, com o Tato, e tinha a do PDT, representado por um nome que me foge agora. E olha, mesmo com essa superdivisão, uma animou, uma empolgou, uma foi superando. Márcio França, aquele da defesa do consumidor, como é que ele chama lá? O Russomano foi deputado comigo, vive naquela toada. Aliás, disputa a eleição na prefeitura, começa lá em cima e acaba embaixo, né? Dito cavalo paraguaio, que representa um preconceito, tanto quanto os cavalos nascidos naquele país, como quanto ao próprio país. Mas é uma expressão para dizer que não tem sustentabilidade. Mas o Russomano ficou lá para trás, o Márcio França também, e apesar da divisão dos partidos progressistas, nem sei se o PDT é exatamente esquerdo hoje em dia, Boulos e Erundina foram para o segundo turno. Aqui, talvez não tenha havido uma candidatura dessas do campo progressista que empolgasse o suficiente para puxar o voto útil do eleitorado, porque ele sempre acontece, independente da posição das direções partidárias.
Chico, muita gente criticou a opção do PSOL pela candidatura da deputada estadual Renata Souza para a prefeitura, após a desistência do Marcelo Freixo. Eu vi uma série de pessoas avaliando que o seu nome teria mais força em uma eleição executiva, tão importante para o município do Rio de Janeiro. A Renata, apesar de ser um ótimo quadro, ela não tinha tanta inserção com a população da cidade, ela era pouco conhecida. Chegou-se a cogitar o seu nome, Chico, para uma candidatura à prefeitura lá no partido. Você negou essa possibilidade. E agora, encerrado o primeiro turno, você avalia que houve um erro de estratégia do PSOL ao indicar a Renata Souza para a vaga?
O PSOL viveu uma encalacrada a partir de maio, quando o nosso querido Marcelo Freixo desistiu de disputar a eleição. Ele falou à época que o leque de alianças estava muito limitado, só com o PT, que parecia praticamente consolidado, e isso puxaria o PCdoB, eu tenho certeza. Tanto que o PCdoB caminhou com o PT nessa eleição, com o nome da Benedita, dando a vice à enfermeira Rejane. Mas não, queria. O Marcelo também falou que o ideal era ter o PDT e o PSB, que nunca quiseram muita conversa, parece que eles estão agarrados ao projeto Ciro 2022. Essa dificuldade, infelizmente, talvez continue a partir de agora, já com vistas à disputa eleitoral de 2022. Espero que, pelo menos nas lutas sociais, a gente esteja junto, né? De fato, quando o Marcelo desistiu, cogitou-se o nome do Tarcísio, que prontamente rejeitou. Fui sondado, sim, também. Aí eu comecei a avaliar, mas rapidamente se conseguiu o nome da Renatinha, mulher negra, jovem, deputada estadual, muito bem votada, com um trabalho admirável em torno da Comissão de Direitos Humanos. E, inclusive, as mulheres do PSOL se empolgaram muito com essa candidatura. E eu, para contribuir, inclusive, aceitei a candidatura proporcional a vereador para ajudar na chapa nesse momento difícil, sem um puxador claramente bom de voto na candidatura à prefeitura. E acho que essa missão eu cumpri, né? Tive mais votos do que o quociente eleitoral para fazer um vereador, portanto, tudo que foi além disso contribuiu para a nossa legenda de uma maneira geral. Como os votos de todos os candidatos, seja de 500 a 1.000 votos, a 80 mil, como maravilhosamente o Tarcísio conseguiu, ou os meus 49.442 votos. Mas não houve erro de estratégia, não. Houve necessidade de mudar, repensar a estratégia em pleno decurso do processo eleitoral, que não é só o período permitido para campanha, é toda a construção, né? Nós passamos de lá para cá a fazer uma espécie de redução de danos, mas acho que nessa dimensão nós conseguimos superar as dificuldades e, de alguma maneira, ser vitoriosos. Agora, em meio a muitas derrotas, as candidaturas que não tiveram êxito ajudaram muito nessa vitória. A nossa vitória é composta também da derrota de vários companheiros e companheiras. Eu faço como Sérgio Vaz, poeta. Eu vi no olhar dos vencidos a vitória, a dignidade plena. Isso aconteceu. Portanto, o pessoal sai dessa eleição maior com a dignidade política preservada, com a chama de uma sociedade igualitária e fraterna crescida. E isso é muito bom, muito positivo.
Chico Alencar, muito obrigado por novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu mais uma vez quero te parabenizar por essa eleição para vereador aqui no município do Rio. Te desejar um ótimo mandato que começa lá em janeiro de 2021, em nome de toda a equipe do Faixa Livre. Eu quero também te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Obrigado, Anderson, para todos vocês também. E quero dizer que o mandato pertence não só aos quase 50 mil que o constituíram com seu voto em 15 de novembro, dia da República, mas também com a participação ativa deles. Eu não quero só a delegação para a representação, não. Eu quero participação ativa. Nós vamos continuar com as nossas redes sociais. Espero poder estar aqui, inclusive, nesse que, repito sempre, é o programa mais democrático do rádio brasileiro, trazendo as ações do nosso mandato, ouvindo as cobranças da população e lutando aí contra as trevas que atualmente tentam nos levar para o atraso, para o negacionismo, para a morte. Eu quero que o meu mandato, que é nosso, seja uma força de vida, chamando todos a construí-lo. Muito obrigado às ouvintes e os ouvintes do Faixa Livre. Podem ter certeza que tem na Câmara Municipal do Rio, ali na Cinelândia, coração político da cidade, de tanta tradição, de tanta história, um mandato que é de cada um, de cada uma que nos ouve aqui. E de vocês, que bravamente constroem o Faixa Livre. Eu quero ajudar a manter o Faixa Livre vivo, aberto, plural e democrático no que um mandato parlamentar puder fazer isso. Vamos juntos em frente!
Conversamos aqui com o professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e vereador eleito pelo PSOL, Chico Alencar. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já.